passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o senador Cristóvão Buarque. Digo senador por medida prática, pois apresentar Cristóvão Buarque, convenientemente, pede lembrar que a personalidade em questão é há um tempo engenheiro mecânico, economista, educador, professor universitário, foi reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal, ministro da Educação, candidato a presidente da República, assim como tem sido e é um escritor fecundo de obra variada. Dentre os livros de ficção de Cristóvão Buarque, cito Os Deuses Subterrâneos, A Ressurreição do General Sanches, Astrícia, A Borboleta Azul. Saliento também que, com o livro A Aventura da Universidade, o autor foi agraciado com o Prêmio Jabuti de Literatura de 1995, na categoria Ciências Humanas. Mais que tudo, o nome de Cristóvão Buarque é indissociável da palavra educação. E é para falar de A Revolução Republicana na Educação, livro lançado em 2011 pela Fundação Santillana e a Editora Moderna, que o autor, ensaísta, pensador, escritor, político brasileiro, membro do PDT, nos honra hoje com sua presença à Rádio Senado. A escola no Brasil é um funil de exclusão, denuncia Cristóvão Buarque, e com razão, ano após ano. Pergunta ao autor, essa é a premissa do livro A Revolução Republicana na Educação, não?
Essa é a constatação, ou seja, a premissa de constatação de uma realidade. Mas eu diria que a premissa, como propósito, é de que nós temos como superar isto. E nós não temos futuro se não superarmos isso. Nem o futuro econômico, porque daqui para frente o capital é o conhecimento. Nem o futuro social, porque a quebra do apartheid social brasileiro e a mobilidade social só virá realmente se conseguirmos que a educação seja de qualidade igual para todos. Oferta de qualidade. No fim, não dá para dizer que as pessoas serão igualmente educadas. Isso não pode. Porque alguns têm talento, alguns têm vocação, alguns têm persistência e outros não. Então, a premissa de constatação é essa. Nós temos um funil de exclusão. Eu até digo, às vezes, que como havia o barco, o navio negreiro ia excluindo pessoas e jogando no mar que morriam, hoje a escola faz o mesmo, joga na escravidão aqueles que não conseguem terminar os seus cursos.
O século XX não conseguiu colocar o problema da educação brasileira nos trilhos certos. Foi nesse aspecto um século perdido, por assim dizer.
Eu creio que, apesar de algumas conquistas que eu falarei, foi um século perdido quando comparamos o Brasil com os outros países. Se nós olharmos, por exemplo, analfabetismo, 75% dos brasileiros adultos eram analfabetos em 1889. Hoje, apenas 10%, mas o número praticamente dobrou. Hoje, nós temos duas vezes mais analfabetos do que tínhamos quando proclamamos a República. Eu creio que essa é uma chaga da história republicana brasileira. Se nós somarmos todos os analfabetos que morreram ao longo desses 123 anos, nós podemos dizer que 50 milhões, talvez, de brasileiros morreram sem saber ler ao longo do século XX. O que é que nós melhoramos? De qualquer maneira, caiu a proporção, mas isso não me satisfaz. É como se dissesse que o número de torturados hoje é menor do que era 30 anos atrás. Não satisfaz. Porque eu considero que saber ler é um direito humano. Segundo, nós conseguimos uma coisa, inclusive nos últimos 30 anos, grande, que foi aumentar o número de crianças matriculadas. Hoje, a gente pode dizer que 95% das crianças brasileiras são matriculadas. 30 anos atrás, chegava a 80, no máximo. Mas, nós matriculamos, mas as crianças não frequentam. Frequentam, mas não assistem. Assistem, mas não permanecem até o fim do segundo grau. E quando permanecem, não aprendem. Então, nós perdemos o século XX.
O problema maior na educação do Brasil para Cristóvão Buarque está na educação de base ou na universidade?
Se tivermos uma educação de base boa, a universidade fica boa. Não tem como ter uma boa educação de base e a universidade ser ruim. Os alunos que entram na universidade muito bem preparados nas humanidades, nas matemáticas, no conhecimento de história, de geografia, de física, da educação de base, eles forçarão a universidade a ser boa. Agora, o contrário não é verdadeiro. Uma boa universidade não faz a educação de base boa. Embora sem uma universidade, é difícil ter uma educação de base boa. Mas a base é a base, é o fundamental. Nós estamos fracassando hoje nas universidades. O Brasil aumentou muito o número universitário, o que é bom, não é ruim. Mas a qualidade está caindo muito. E não é porque aumentou o número, é porque não aumentou o número dos que terminam o ensino médio com qualidade. E aí os que estão entrando hoje na universidade não estão preparados para acompanhar um ensino que possamos dizer é um ensino superior. Em todo lugar do mundo, universidade é sinônimo de ensino superior. No Brasil não é. Usar universidade como sinônimo de ensino superior é falso. Ensino superior é uma coisa que o Brasil quase não tem. Universidade é uma coisa que, felizmente, o Brasil começa a ter.
Agora, faltam também escolas técnicas, não? Talvez por isso um grande aumento de pessoas que querem entrar no curso universitário, mas sem aptidão até.
Claro, essa é uma coisa também que o Brasil precisa mudar. A ideia de que todos têm que fazer universidade é falso. A ideia de dizer que é elitismo ter poucos na universidade é falsa. Porque esse é um elitismo intelectual, como existe na Seleção Brasileira de Futebol, só tem 11. Você pode botar o reserva da 22. Ninguém diz, vamos quebrar o elitismo da seleção. Vamos sortear os jogadores da seleção. Ninguém diz isso. A mesma coisa vale para a universidade. A universidade é um lugar onde devem estar aqueles que têm vocação para isso. O problema é que no Brasil, quem não entrar na universidade fica sem alternativa de um bom curso técnico. A Finlândia considera-se como o país com melhor educação. Lá não é fácil entrar na universidade. Agora, quem não entra na universidade vai ser marceneiro, vai ser pescador, vai ser garçom, cozinheiro, com um curso médio completo, com um curso pós-secundário e com um salário próximo dos doutores. Você senta no restaurante e vem um garçom. Tem curso pós-secundário. Aí fala 3 idiomas, sabe descrever a comida que vai servir, entende de vinho. Se estiver tocando uma música, fala sobre a música. Por que é que todo mundo tem que ser doutor quando tanta gente gostaria de ser pescador? Agora, o pescador, para viver disso no Brasil, morre de fome. Mas um curso de pesca de nível superior, e quando era menino tinha escola de pesca, de nível médio, não sei se ainda existe. Hoje seria fundamental, porque hoje os barcos de pesca são verdadeiras indústrias, precisa de técnico profissional. O Brasil está fracassando na oferta de mão de obra de nível médio. Sem um bom ensino fundamental, é difícil ter um bom técnico de nível médio. O presidente Lula criou muitas escolas técnicas, mas com a ilusão de que era do tempo dele. Quando o Lula chegou em São Paulo, com 15 anos de idade, tinha 4 anos, entrou no Senai. Hoje ele não entraria no Senai. Hoje você não entra no Senai se não souber o que é ângulo reto, se souber que ele tem 90 graus, se não souber fazer as operações corretas, se não souber regra de 3, se não souber um pouco de noção de computador. Então nós estamos falhando pelo ensino fundamental.
Estamos conversando com o senador e escritor Cristóvão Buarque. Voltamos já.